Sermão
9. Não vos ponhais em jugo com os incrédulos. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 18. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão, da luz com as trevas? Que harmonia, entre Cristo e o maligno? Ou que união, do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. E eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não vos ponhais em jugo com os incrédulos, porque o propósito da vida é diferente. Vivendo neste mundo, não podemos viver sem nenhum contato com os incrédulos. Como poderíamos viver propagando o Evangelho junto com os incrédulos? Em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 15, diz assim: Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Esta palavra é uma palavra que nos diz para não fazer a obra de Deus junto com aqueles que não nasceram de novo. Isto porque a obra de Deus não pode ser feita junto com um pecador que não recebeu a salvação dos seus próprios pecados. Isto porque o propósito da vida é diferente. Ainda que um incrédulo faça a obra de Deus junto, ele acaba trabalhando para satisfazer os desejos da carne. Por outro lado, um crente trabalha para estabelecer o reino de Deus nesta terra. Por causa disso, não se pode fazer a obra de Deus junto com um pecador que não nasceu de novo. Se você confia a obra de Deus a um incrédulo, terá de pagar o preço por isso. Para nós que cremos, basta que o reino do Senhor seja estabelecido e a vontade do Senhor seja cumprida. Só porque fizemos uma obra especial de Deus, não exigimos separadamente uma compensação financeira. No entanto, ainda que um incrédulo faça a obra de Deus, o preço certamente terá de ser pago. Portanto, os propósitos não combinam um com o outro. Por isso, o apóstolo Paulo disse: Não vos ponhais em jugo desigual. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Um jugo é uma madeira curva colocada sobre o pescoço de um boi, conectada e fixada a uma argola no nariz, que se usa ao carregar um fardo sobre o dorso do boi, ao puxar um arado ou ao puxar uma carroça. Não usar o jugo junto significa exatamente não fazer a obra de Deus juntos. Mesmo dentro da igreja, pode haver aqueles que dizem fazer a obra de Deus enquanto ouvem a palavra do Evangelho da água e do Espírito, mas ainda não creem em seus corações e não nasceram de novo. Ainda assim, esperamos que eles nasçam de novo. O que podemos fazer? Porque são família, amigos e filhos, não temos escolha senão esperar por eles. Esperamos que eles também creiam na palavra do Evangelho da água e do Espírito e vão para o reino do Senhor junto conosco. Se forem obstinados até o fim do mundo, não há o que fazer, e um incrédulo não pode nos acompanhar no caminho para o reino dos céus. Eles não podem entrar no reino dos céus. É porque os seus pecados não desapareceram. Não há paz em seus corações. É porque Deus não esteve do lado deles. Deus não se agrada deles. Ainda que digam fazer a obra de Deus, são aqueles que se tornam desagradáveis porque não aceitam a salvação dada por Deus. Na realidade, eles não sabem se o Evangelho da água e do Espírito está sendo pregado todo por causa deles mesmos. O incrédulo é aquele que receberá o juízo pelos seus próprios pecados. O inferno é o lugar para onde se vai por não crer no Evangelho da salvação da água e do Espírito dado por Jesus Cristo. Esta é a agonia daquele que tem de receber o juízo de Deus por não crer na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Devemos orar pelas almas deles. Porque o reino dos céus pertence àquele que o toma pela força. Aquele que crê no Evangelho da água e do Espírito o obtém. O que é verdadeiramente lamentável é que ainda temos familiares da carne incrédulos. Não podemos abandoná-los, nem podemos fazer nada a respeito. Porque é uma relação de carne e sangue. Eu desejaria que eles crescem no Evangelho da água e do Espírito comigo, mas eles ainda não creem. Portanto, devemos deixá-los todos a cargo de Deus e devemos fazer o que temos de fazer. Não podemos pregar o Evangelho da água e do Espírito a eles todos os dias, dizendo-lhes para crer, e não deve acontecer que deixemos de exercer a obra de Deus por causa deles. Eles são aqueles que se tornaram incrédulos do Evangelho da água e do Espírito porque eles mesmos não o querem. No entanto, o Senhor diz que o reino dos céus pertence àquele que o toma pela força. Uma pessoa que quer ir para o reino dos céus o toma pela força com a fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus capítulo 11, versículo 12. Visto que o reino dos céus pertence àquele que o toma pela força, para que recebamos a remoção dos nossos pecados, devemos tomar posse e crer na palavra do Evangelho da água e do Espírito pela fé. Deus abriu a porta do reino dos céus a todos aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. Devemos crer no fato de que o nosso Salvador é Jesus Cristo. E no fato de que recebemos a salvação somente quando cremos que o batismo que ele recebeu de João e o sangue da cruz são a nossa salvação. No entanto, muitas pessoas ainda não conhecem a palavra do Evangelho da água e do Espírito e, portanto, não podem crer. Por isso, estão vivendo como aqueles que não podem entrar no reino dos céus por não crer na palavra do Evangelho da água e do Espírito em seus corações. Não conhecendo o ministério da remoção dos pecados que lavou os pecados do mundo ao tê-los transferidos por meio do batismo que Jesus Cristo recebeu de João, eles estão deixando de receber a lavagem dos seus próprios pecados. Se cremos no Evangelho da água e do Espírito, obtemos a qualificação para entrar no reino dos céus. Isto é, tornamo-nos filhos de Deus. No entanto, uma pessoa que não quer ir para o reino dos céus não entra naquele lugar, ainda que a porta do reino dos céus esteja aberta, porque ela mesma não o quer. Isso porque eles não o quiseram. Mesmo no reino dos céus dado por Deus, não se pode entrar se a própria pessoa não o quer. Se a pessoa o quer, mesmo agora pode tornar-se alguém que pode entrar ao crer no Evangelho da água e do Espírito. Esta é a salvação que está dentro do plano de Deus. Na Bíblia, disse, os que se esforçam se apoderam dele. E diz que, se alguém deseja obter o reino dos céus, pode entrar nele como aquele que o toma pela força por meio da fé, que crê no Evangelho da água e do Espírito. Se alguém diz, como posso eu, que cometo muitos pecados todos os dias, tornar-me uma pessoa sem pecado e entrar no reino dos céus? Então você pode dizer, porque eu soube e cri que o Senhor recebeu o batismo de João, e teve os pecados do mundo transferidos sobre si. Eu cri juntamente no juízo da cruz, e tornei-me alguém que pode entrar no reino dos céus. Porque sou uma pessoa que crê que o Senhor eliminou completamente os meus pecados com o Evangelho da Água e do Espírito. Pela fé no Evangelho da Água e do Espírito. Porque creio no batismo que Jesus recebeu de João, e no sangue da cruz, posso entrar no reino dos céus como alguém sem pecado. Ao crer que os meus pecados foram passados sobre o corpo de Jesus, por meio do batismo que recebeu de João, posso pisar no caminho para o reino dos céus. Qualquer um que deseja entrar no reino dos céus, deve crer que Jesus tomou sobre si os pecados do mundo por meio do batismo que recebeu de João, foi crucificado, e derramou o seu precioso sangue, e ressuscitou da morte para tornar-se o nosso Salvador. Deus foi aquele que permitiu que qualquer um seguisse o caminho que ele mesmo escolheu. Se você quer entrar no reino dos céus, Jesus salvou os seus pecados com o batismo que recebeu de João e o sangue derramado na cruz. Se você não quer entrar no reino dos céus, ele abriu o caminho para receber o juízo dos pecados. Isto é também a justiça de Deus e também a misericórdia de Deus. Saí do meio deles e separai-vos. Retirai-vos do meio deles. Separai-vos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. O Senhor nos diz para sermos separados. Você sabe que tipo de lugar é a igreja de Deus? Em grego, eclesiá. Refere-se à igreja formada por aqueles que escaparam do Egito, receberam a salvação dos seus próprios pecados e tornaram-se santos. Assim como o povo de Israel saiu do Egito, nós também fomos chamados para fora dos pecados deste mundo e tornamo-nos aqueles que creem que Jesus Cristo, que teve os pecados do mundo transferidos sobre si ao receber o batismo de João, foi crucificado para derramar sangue e morrer, e ressuscitou novamente. Agora se tornou o nosso Salvador. O ajuntamento dessas pessoas é exatamente a Igreja de Deus. Porque conhecemos o amor de Deus, por meio do Evangelho da Água e do Espírito pelo qual fomos salvos dos nossos pecados. E agora nos tornamos aqueles que são salvos pela fé que crê na palavra do Evangelho. Deus nos diz para sermos separados dos incrédulos. Isto porque Deus opera em todo o nosso meio, para tornar-se o nosso Pai, tornar-se o nosso Salvador e tornar-se o nosso Pastor, a fim de cumprir o propósito de propagar o Evangelho por meio de nós. Se pessoas nascidas de novo e pessoas não nascidas de novo estão misturadas juntas, o Espírito Santo não pode operar. É porque o Espírito Santo é um ser santo. O Espírito Santo é aquele que não pode habitar nos corações daqueles que ainda não receberam a remoção dos pecados ao crer no Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor. O Espírito Santo é aquele que opera por todo o ajuntamento de pessoas que receberam a remoção dos pecados. Mesmo agora, enquanto este sermão está em andamento, o Espírito Santo está operando dentro dos seus corações? O Espírito Santo nos dá compreensão acerca da palavra de Deus, ensina-nos a vontade de Deus e nos faz entender a palavra da verdade para que possamos compreendê-la? Portanto, ele opera quando estamos juntos com aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. Se crentes e incrédulos estão misturados juntos, quando Deus dá uma ordem, algumas pessoas a aceitam com alegria, mas os incrédulos detestam ouvi-la. Se isso acontece, ele se torna incapaz de desdobrar a vontade de Deus. Para provar a verdadeira obra de Deus, devemos ser separados e distinguidos dos incrédulos, para que o Espírito Santo possa operar em nosso meio. Portanto, Deus se tornou aquele que quer que sejamos separados. A razão pela qual Deus diz não toqueis em coisas impuras, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, é porque ele não pode habitar junto com eles. Vou ler a palavra de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu vos receberei e serei um pai para vós. E vós sereis meus filhos. Deus ainda quer estabelecer o reino de Deus nesta terra. O Deus triuno torna-se o Deus dos nascidos de novo e manifesta a sua vontade e opera dentro da Igreja de Deus. E o que ele quer de nós é edificar o reino de Deus. Deus é aquele que faz com que aqueles que não nasceram de novo reconheçam os seus próprios pecados por meio da lei. Mas, depois disso, ele quer dar o Espírito Santo como dom àqueles que creem no Salvador que teve os pecados do mundo transferidos sobre si por meio do batismo que Jesus recebeu de João. Derramou sangue e morreu na cruz. E ressuscitou, conduzindo-os assim pela lei do Espírito. Está dito, o fruto do Espírito é amor, paz, domínio próprio, mansidão, bondade e fidelidade. Assim como as coisas mais boas e belas descem do alto, o Espírito Santo é aquele que quer reinar como rei dentro de nós. Portanto, para que o Deus triuno possa operar por todo o nosso meio, devemos estar juntos com aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito. Aquele que recebe com o coração torna-se filho de Deus. A palavra do Evangelho da Água e do Espírito não é um sistema teológico estabelecido por teólogos. Devemos crer na palavra do Evangelho da Água e do Espírito de todo o nosso coração, para sermos resgatados de todos os nossos pecados. Devemos querer ser salvos dos nossos pecados com o coração, e devemos ser salvos ao crer no coração na palavra do Evangelho da verdade da salvação dada por Deus. Você deve crer na palavra do Evangelho da água e do Espírito com o seu coração. Caso contrário, apenas conhecê-la com a cabeça não realizará a salvação em seu coração. Se você rejeitar a lei da salvação estabelecida por Deus com o seu coração, não poderá ser salvo dos seus próprios pecados. Quando cremos na palavra do Evangelho da Água e do Espírito em nossos corações, Deus se torna o nosso Pai e também se torna o nosso Pastor, e dá o Espírito Santo como dom dentro dos nossos corações. Se há uma pessoa que ainda não crê devidamente na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, devemos ser pacientes e esperar por ela. Não podemos desistir dela. No entanto, devemos ter em mente que podemos ser salvos pela fé que crê na palavra do Evangelho da Água e do Espírito falada por Deus. Aquele que crê na palavra do Evangelho da Água e do Espírito torna-se membro da Igreja de Deus e torna-se membro do Reino de Deus. Deus quer ir por toda parte e operar em nosso meio para dar compreensão aos nossos corações, dar-nos também a fé salva, e abençoar-nos como povo do reino de Deus. Deus é o mestre da Igreja de Deus. Deus preside a Igreja de Deus, e faz com que o povo de Deus trabalhe tendo a propagação do Evangelho da Água e do Espírito como seu propósito. Eu também sou uma ovelha entre o povo de Deus. Deus me levanta para pregar a palavra e cumpre o propósito da propagação do Evangelho. O fato de termos nos tornado membros da Igreja de Deus é exatamente a bênção de Deus. Se deixarmos a Igreja de Deus, onde ouviríamos a palavra de Deus? E de quem poderíamos receber comunhão espiritual? Onde experimentaríamos a obra do Espírito Santo? O Espírito Santo opera quando estamos juntos dentro da Igreja de Deus com o objetivo de propagar o Evangelho da Água e do Espírito. Para aquele que deixa a Igreja, ele não pode viver recebendo a obra do Espírito Santo. Se uma pessoa que recebeu a remoção dos pecados deixa o ajuntamento da Igreja de Deus, ela se torna completamente inútil. Ela não obtém honra nem mesmo no mundo. Uma pessoa que tenta deixar a igreja é de um de dois tipos. Um é porque ainda não recebeu a salvação dos seus próprios pecados. E o outro é uma pessoa que recebeu a salvação dos seus próprios pecados, ao crer no Evangelho da Água e do Espírito. Mas deixa a igreja para satisfazer os desejos da sua própria carne. Estas são pessoas que seguem a sua própria vontade e os desejos da carne. No entanto, dentro do coração de uma pessoa que recebeu a remoção dos pecados, o Espírito Santo está presente junto com ela. Uma pessoa que tem o Espírito Santo quer ouvir a voz do pastor, quer saber qual é a vontade de Deus e procura tornar-se uma pessoa que vive para o propósito da propagação do Evangelho ao unir-se à grande vontade de Deus. É porque o Espírito Santo é o Santo Deus. Por isso, a Bíblia diz mais: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Se aceitamos a palavra do Evangelho da água e do Espírito em nossos corações, podemos ser salvos dos pecados e tornar-nos filhos de Deus. Devemos conhecer, crer e aceitar a palavra do Evangelho da água e do Espírito em nossos corações. Somente quando aceitamos em nossos corações que Jesus sabia que teria os pecados do mundo transferidos sobre si por meio do batismo que recebeu de João, e que ele tomou o juízo dos pecados por nós e ressuscitou da morte para tornar-se o nosso Salvador, podemos receber a remoção dos pecados. Deus é aquele que nos ama e nos salvou de todos os pecados, mas ele não coage a fé à força. Significa que nem mesmo Deus pode ignorar a vontade e o caráter de uma pessoa, de modo que ele não pode forçá-la a crer. O Senhor tornar-se o nosso Salvador também significa que nos tornamos aqueles que são salvos de todos os pecados, quando o aceitamos em nossos corações, com a fé que conhece e crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Devemos ser aqueles que foram salvos de todos os pecados pela fé que crê no batismo que o Senhor recebeu de João e no seu derramamento de sangue. Portanto, devemos querer crer na palavra do Evangelho da água e do Espírito, e devemos crer que podemos receber a salvação somente quando a aceitamos em nossos corações. O Senhor dá a bênção da salvação àqueles que a desejam. Não apenas devemos esperar que o Senhor nos resgate dos pecados, mas também devemos crer em nossos corações. Pedi, buscai, batei. Devemos querer que Deus lave os nossos pecados, e também devemos crer na obra que o Senhor realizou. Depois de receber a remoção dos pecados, devemos viver nesta terra como uma vida que tem o propósito de propagar a palavra do Evangelho da água e do Espírito. Devemos pedir diante de Deus que queremos viver tal vida dentro da vontade de Deus. Deus se agrada de e ajuda aqueles que querem viver segundo a vontade de Deus. Devemos querer tornar-nos aqueles que são salvos de todos os nossos pecados. Quero tornar-me um obreiro de Deus. Quero tornar-me alguém cheio de fé. Quero que Deus se una a nós e caminhe junto conosco. Concluo a palavra.